Senhoras e senhores, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Parlamento Municipal, que realiza nesta noite sessão especial em homenagem aos 150 anos da Loja Maçônica Cruzeiro do Sul 2, proposta pelo vereador Carlos Alberto Delgado de Davi. Integram a mesa de honra o excelentíssimo senhor vereador Adenildo de Jesus Padovan, presidente do Poder Legislativo Municipal, senhor Cláudio Tavares Leães, venerável mestre da Loja Maçônica Cruzeiro do Sul 2, vereador Carlos Delgado, proponente desta sessão especial, senhor Paulo Inda, orador da Loja Maçônica, irmão maçom Hermeto Silva. Registramos ainda a presença do tenente-coronel Vitor Augusto Kopp Jantzky, subcomandante do 22º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, tenente-coronel Hélio Soares dos Santos Júnior, comandante do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira da Brigada Militar, suboficial Marcelo Dantas Pereira, representando a Marinha do Brasil. Também a senhora Cláudia Fagundes, representando a 10ª Coordenadoria Regional de Educação. Em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, agradecemos a presença das autoridades civis e militares, dos representantes de entidades e das senhoras e senhores convidados que estão a prestigiar esta solenidade, especialmente aos integrantes da Loja Maçônica Cruzeiro do Sul 2, homenageada nesta noite. Neste momento, o senhor presidente dará início à sessão.
Senhoras e senhores, muito boa noite. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente sessão especial.
Convidamos todos para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Neste momento, atendendo ao convite do proponente vereador Carlos Delgado, fará uso da palavra o irmão maçom Hermeto Silva.
Excelentíssimo senhor vereador Adenildo de Jesus Padovan, presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana. Senhores representantes das forças de segurança do município e da nação, ilustríssimos vereadores, senhoras e senhores presentes, boa noite a todos. A glória do grande arquiteto do universo, que é Deus. Embora não seja eu um membro da augusta, respeitável e benemérita loja capitular Cruzeiro do Sul II, fui honrado com o convite dos meus irmãos para pronunciar esse discurso de homenagem. Em seu nome e no meu, agradeço ao vereador Carlos Alberto Delgado de Davi por haver apresentado o projeto que nos traz a este 30 de setembro de 2024, esta noite tão especialmente feliz. São 150 anos de trajeto que se confundem com a própria história uruguaianense. Fundada em 1843, Uruguaiana presenciou o nascimento da Cruzeiro do Sul II em 1874, contando a nossa amada vila apenas 31 anos de idade, como dedicada e amorosa mãe. Em 1856, Uruguaiana era um pequeno povoado às margens do Rio Uruguai. Funda-se aí a primeira loja maçônica da qual se tem notícia por estas paragens, a augusta e respeitável loja simbólica Concórdia do Uruguai, que, não resistindo às efervescências políticas da época, dividiu-se, funcionando ainda por algum tempo até 1876-78, não se sabe ao certo, e abateu colunas, que é quando uma loja maçônica fecha, encerra as suas atividades. Mas dessas colunas abatidas, restaram abnegados, que em conjunto com outros irmãos advindos de outros pagos, muitos já com graus elevados, fundaram a Cruzeiro do Sul II, provavelmente em continuação a um triângulo, que é a forma germinal de uma loja que se acredita pré-existente. Ainda nesta sexta-feira última, 27 de setembro de 2024, fundou-se, nas dependências da Cruzeiro do Sul II, uma loja de pesquisas, composta também de vários membros externos a Cruzeiro, de outras lojas daqui e de cidades vizinhas, que traz por título distintivo augusta e respeitável loja de pesquisas Concórdia do Uruguai, tendo como primeiro venerável mestre o maçom da Cruzeiro, Guilherme Padão Magrini. O nome Concórdia do Uruguai, obviamente, é uma homenagem à antiga loja que abateu suas colunas. Devolve-se, assim, ao antigo celeiro de suas sementes a mesma contribuição recebida 150 anos atrás. Mas vamos ao início de tudo. Em 19 de outubro de 1873, realizou-se uma eleição provisória em que constam 21 fundadores e em 24 de dezembro de 73, consta como fundada. Mas uma loja maçônica precisa estar filiada a uma potência maçônica que lhe dê regularidade. E foi só em 3 de julho de 1874 que consegue regularizar-se junto ao Grande Oriente do Brasil, de onde mais tarde sairia para o Grande Oriente do Rio Grande do Sul, e após um período na Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul, retorna ao Grande Oriente do Rio Grande do Sul, onde permanece até hoje. Contudo, esses fatos estavam ocorrendo no pós-guerra, pois o conflito com o Paraguai, dezembro de 1864 a março de 70, terminara há escassos 3 anos antes da fundação da Cruzeiro do Sul II e durante o funcionamento da sua antecessora, a Concórdia do Uruguai. Muitos de seus membros haviam lutado como voluntários na Guerra do Paraguai. Inclusive, seu primeiro venerável mestre, que é o presidente de uma loja maçônica, Dr. Aires de Oliveira Ramos. Em função disso, adotou-se como homenagem à coragem, ao patriotismo e ao incomensurável senso de dever desses irmãos, a data de 18 de setembro, como sua fundação oficial e aniversário. A mesma da retomada de Uruguaiana das mãos infames do tirano ditador paraguaio Solano Lopes. Um homem que é uma estrela solitária tem também o seu brilho. Mas só aqueles que gravitam suas constelações têm parte na gloriosa astrologia do universo. Uma loja maçônica se propõe a ser uma dessas constelações. De seus pares saem próceres de uma civilização. Mas são estrelas alfas porque contam com outras de menor brilho e talvez de maior importância, que os elevam aos pedestais da história nos quais descansam as suas estátuas. Na praça central da nossa cidade, incólume e resistente ao tempo, o maçom Barão do Rio Branco contempla com seu olhar de bronze o templo da Cruzeiro do Sul II, a 2 quadras dali, onde também habita na antessala a recepcionar os visitantes. Fazendo-lhe costado e completando a atalaia, José Bonifácio de Andrada e Silva. Os dois, como as colunas do pórtico do Templo de Salomão, como a dizer aos neófitos: atentai aonde entrais, sois dignos. Na Cruzeiro do Sul II, também muitas dessas estrelas brilharam e se constelaram. Muitos homens que se tornaram grandes na história da Uruguaiana por seus assentos passaram. Mas antes de galgarem os degraus que o registro das eras lhes proporcionou, passaram pelos duros bancos dos aprendizes e foram diligentes e serviçais companheiros, aprendendo de seus mestres a humildade, a prontidão e a tolerância, com que mais tarde exerceram suas altas conquistas. Do interior daquele templo, Bento Martins de Menezes organizava ações que levaram Uruguaiana a libertar os seus escravos 4 anos antes da Lei Áurea. Juntamente a isso, cito toda a filantropia que saiu daqueles aprumados muros nestes 150 anos e que deve permanecer anônima, como convém a toda caridade, em conformidade com o que nos orienta o livro da Lei Sagrada em Mateus 6,3. Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Também o Marechal Setembrino de Carvalho, que hoje nomeia à Avenida Meridional da cidade, foi maçom e venerável mestre da Cruzeiro do Sul Segunda. Ex-venerável mestre da Cruzeiro, Rodrigues Portugal, intendente, cargo equivalente a prefeito atualmente, na virada do século passa a intendência para o Dr. José Romagueira da Cunha Correia, ex-venerável da Cruzeiro, do qual recordaremos sempre ao passarmos pela Escola Romagueira Correia, hoje situada na Rua 13 de Maio e que anteriormente funcionava na Prefeitura Municipal. Pela entrada, hoje situada ao lado do Teatro Rosalina Pandolfo Lisboa, antigo Cine Pampa, antigo Cine Corbaccio. Um é nome de rua e outro de uma escola. Outros desses bancos, destas justas e perfeitas colunas, deixaram seus nomes ilustrando os espaços públicos e entidades da nossa cidade. Nomes como João Fagundes, escola, Félix Grivô, rua, Jaime Tarragô, loja maçônica, Gregório Beregaray Filho, rua, Dr. Pedro Marini, centro cultural, Prado Lima, rua. E assim poderíamos seguir nomeando e entrar para os dias atuais, identificando renomes na nossa amada urbe e na universalidade das nações. Mas o bom senso manda que só os mortos sejam homenageados, para que os vivos tenham de se esforçar para merecerem suas próprias homenagens. Então, porque preciso chegar à atualidade, limito-me a encerrar essa lista com seu atual venerável mestre, Cláudio Tavares Leães, a quem o supremo arquiteto concedeu a celestial fortuna de segurar o primeiro malhete de sua loja, nessa data tão relevante para a maçonaria e para o uruguaiano. Estará nos anais da Cruzeiro do Sul Segunda como venerável dos 150 anos, quando, daqui a 5 décadas, os pósteros comemorarem o seu bicentenário. Muito ainda pode ser dito sobre a Cruzeiro do Sul Segunda, e tanto resta a agradecê-la. Abriga as ordens juvenis paramaçônicas de Molay e Filhas de Jó, a primeira masculina e a segunda feminina, zelando pela formação saudável dos nossos jovens nesses tempos tão contaminados pela amoralidade e o abandono do espírito. O espaço físico de seu templo permitiu a criação e fundação de várias outras lojas, como a Jaime Tarragô, a José de San Martín, a Liberdade, Igualdade e Fraternidade, a Heráclio Soares Leães e ainda, em 27 último, a Concórdia do Uruguai. Outro sim poderíamos citar a loja Verdade Maçônica, que embora não tenha funcionado no tempo da Cruzeiro, foi fundada por Demolay Sêniores, que se iniciaram na extinta Tríplice Fronteira, fundada por maçons da Cruzeiro, na vizinha cidade da Barra do Quaraí. Uma loja maçônica é uma escola de homens livres e de bons costumes. Quando uma cidade dela se compõe, e aqueles que se revestem das insígnias da autoridade provêm de fileiras maçônicas, a passagem dos séculos a conservará pura. E nada é mais efetivo para o progresso do que a pureza de almas e corações. Que o grande arquiteto do universo, que é Deus, traga a esta aldeia a luz do sesquicentenário deste marco maçônico e humano de sua história, a augusta, respeitável e benemérita loja capitular Cruzeiro do Sul Segunda. Suas ordens foram cumpridas, venerável mestre. Muito obrigado.
Senhor presidente, vereador Adenildo Padovan fará uso da palavra.
Senhoras e senhores, mais uma vez, muito boa noite. Boa noite a todos. É com grande honra que a Câmara Municipal de Uruguaiana realize esta sessão especial em homenagem aos 150 anos da Loja Maçônica Cruzeiro do Sul Segunda, uma instituição que ao longo de um século e meio se manteve fiel aos seus princípios de fraternidade, liberdade e solidariedade, contribuindo de forma inestimável para que a história e o desenvolvimento de nossa cidade e também da nossa sociedade. Sob a liderança de seu venerável mestre Cláudio Tavares Leães, a loja segue cumprindo sua missão de formar cidadãos comprometidos com o bem comum e a justiça social. Há uma profunda conexão entre a trajetória de Uruguaiana e a história da loja maçônica Cruzeiro do Sul Segunda. Nossa cidade, com 178 anos de existência, carrega consigo o orgulho de ser palco de momentos marcantes para o Brasil. Um dos mais notáveis, sem dúvida, foi a libertação dos escravos, quando Uruguaiana se tornou a primeira cidade do Brasil a garantir a liberdade plena, um feito que contou com o forte apoio e atuação da maçonaria. Esse compromisso com a liberdade e os direitos humanos é uma das marcas da história da loja Cruzeiro do Sul Segunda. Se andarmos por nossas ruas, veremos em seus nomes e em seus prédios a homenagem àqueles que, como maçons, deixaram um legado de grandeza para Uruguaiana e para o nosso país. Nomes como Setembrino de Carvalho, Domingos de Almeida, Bento Martins e Pedro Marini, entre tantos outros, são lembranças vivas de figuras que se destacaram por sua coragem, visão de futuro e compromisso com a justiça e a igualdade. Além de sua atuação histórica, a loja Cruzeiro do Sul Segunda segue sendo um exemplo de filantropia e dedicação à nossa comunidade. A maçonaria, silenciosamente, mas com grande eficiência, realiza trabalhos voltados à educação, à assistência social e à formação do caráter. Essas ações, muitas vezes desconhecidas do grande público, têm um impacto profundo na vida daqueles que mais necessitam, promovendo dignidade e esperança. Ao celebrarmos os 150 anos da loja maçônica Cruzeiro do Sul Segunda, celebramos também os valores que ela representa. O trabalho incansável por uma sociedade mais justa, a defesa da liberdade e a prática constante da solidariedade. Que esses ideais continuem guiando a maçonaria de Uruguaiana pelos próximos anos e séculos, contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade, para a formação de cidadãos íntegros e comprometidos. Em nome da Câmara Municipal de Uruguaiana, na pessoa do venerável mestre Cláudio Tavares Leães, deixo aqui o nosso mais profundo agradecimento à loja maçônica Cruzeiro do Sul Segunda e aos seus membros, por todo o trabalho realizado em prol da nossa comunidade. E que os próximos anos tragam ainda mais realizações e conquistas para essa instituição tão importante em nossa história. Nosso muito obrigado.
O senhor presidente e o vereador Carlos Delgado farão neste momento a entrega de um certificado em reconhecimento aos 150 anos da loja maçônica Cruzeiro do Sul Segunda. A tribuna está à disposição do orador da loja maçônica, senhor Paulo Inda.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Adenildo Padovan, ilustríssimo senhor vereador Carlos Delgado, em suas pessoas saúdo todas as autoridades civis e militares já nomeadas pelo protocolo da casa, meu ilustre irmão, venerável mestre da loja Heráclio Soares Lhães, irmão Hermeto Silva, meu venerável mestre Cláudio Tavares Lhães, da nossa loja Cruzeiro do Sul Segunda, senhoras, senhores, irmãos, cunhadas e sobrinhos. É com muita satisfação e alegria que viemos até esta casa à noite de hoje para receber esta homenagem do Parlamento Municipal. E é com a mesma alegria que todas as sextas-feiras, quando nos reunimos, reunimos também para ajudar a nossa sociedade em tudo o que lhe for necessário e preciso. O nosso irmão Jaime Ribeiro, ele atuou no sentido de organizar um videozinho e que nós vamos, nesse momento, assistir, e eu convido a todos.
Loja Cruzeiro do Sul, segunda. Assim quis o nosso grande arquiteto maior do universo, que nossa cidade de Uruguaiana fosse criada pelos princípios e desígnios da nossa ordem maçônica. Foi fundada durante a Guerra dos Farrapos, quando a capital era Alegrete, 24 de fevereiro de 1843, emancipando-se logo em seguida, em 29 de maio de 1846. Desde 1797, já existiam lojas maçônicas em Uruguaiana, ainda quando era vila. No ano de 1856, foi a fundação da primeira loja Concórdia do Uruguai. Com apenas 13 anos de fundação da cidade, com a presença de muitos imigrantes europeus para o Brasil, o Rio Grande do Sul e muitos chegando até a fronteira, formando este mosaico étnicos culturais. Na luta pela sobrevivência numa terra estranha e pela vontade de vencer, fundariam-se as sociedades beneficentes espanhola, francesa, italiana e portuguesa. Por suas qualidades profissionais e morais, muitos estrangeiros engajaram-se em integrar a maçonaria que brotava fértil na acanhada vila de Uruguaiana, nos seus primeiros momentos de surgimento. Tinham na ordem maçônica o apoio para si e para as famílias, na beneficência e na fraternidade que lhes eram oferecidos. Em 1876, a loja Concórdia do Uruguai foi extinta durante apenas 20 anos. Fernando Vieira de Carvalho, pai do general Setembrino de Carvalho, foi um dos seus veneráveis. Muitos vultos ilustres que contribuíram para o crescimento e o progresso de Uruguaiana passaram por estes primeiros momentos de loja, como o Alexandre Surro, André de Marque, Coronel Augusto César de Araújo Bastos, também Bento Manuel Ribeiro, Bernardino Martins de Menezes, o bacharel Feliciano Ribeiro de Almeida, Felipe Molinari, João da Câmara, João Francisco Mena Barreto e outros. Em 1865, durante o Cerco Paraguaio, verificava-se a presença de estrangeiros na vila de Uruguaiana. Possivelmente muitos deles eram maçons e contribuíram 9 anos depois para que fosse reorganizada a loja maçônica Concórdia do Uruguai. E logo em seguida, nasce a loja Cruzeiro do Sul Segunda, fundada em 1873 e regularizada em 1874, junto ao Grande Oriente do Brasil, com sede no Rio de Janeiro, adotando o rito escocês antigo e aceito. Esta oficina registrou sua fundação em 18 de setembro de 1874 como uma homenagem à retomada de Uruguaiana durante a Guerra do Paraguai, quando a corte imperial com Dom Pedro II esteve aqui. Os primeiros fundadores foram em número de 22 oriundo da loja Concórdia e outros vindo de Alegrete e Itaqui. Nos primeiros 3 anos, já contavam com 97 membros, 49 brasileiros, 5 portugueses, 3 franceses, 3 alemães, 3 argentinos, 2 paraguaios, 2 espanhóis, 1 italiano e 7 membros honorários. Desde os primórdios da ordem, em 1856, neste período, os movimentos de libertação dos escravos se multiplicavam pelo Brasil afora. E aqui, sem dúvida, o Grande Oriente do Brasil já se empenhava a seguir os maçons abolicionistas José Bonifácio de Andrade e Silva, Dom Pedro II, Benjamin Constante e outros. Todas as lojas abriram no orçamento e destinando valores para a libertação de crianças escravas, bem como em campanhas em loja de contribuições para a liberdade de escravos. Em 1874, já a maioria dos vereadores da cidade de Uruguaiana eram maçons e comprometidos com o ideal de liberdade. Estava envolvido o vereador urbano José Vilela, presidente da Junta Classificatória de Escravos. A loja Cruzeiro do Sul Segunda, desde o primeiro momento com o venerável mestre médico Dr. Aires de Oliveira Ramos, o qual organizou o primeiro hospital militar da cidade, já lutava pelos anseios abolicionistas. Da mesma forma, o brigadeiro Bento Martins de Menezes, o barão de Ijuí, também fazia ecoar no templo o desejo de convencer fazendeiros, cabanheiros, a conceder aos seus escravos o direito de criarem animais para serem objetos de obtenção de valores para sua alforria. Uruguaiana, com esse movimento, libertou seus escravos 4 anos antes da Lei Áurea, em 1884. E por isso consta na bandeira do município as correntes partidas para lembrar este fato. Um século e meio se passou até aqui e os mesmos pensamentos impulsionam as luzes em irmãos desta oficina na busca do exemplo e modelo de todos do passado. Marechal Henrique Valadares, Augusto César Araújo Bastos, Gabriel Rodrigues Portugal, primeiro intendente, Dr. João Fagundes, Dr. José Romagueira Correia, Marechal Setembrino de Carvalho, Dr. Francisco da Silva Moraes, Coronel Clodoaldo Martins da Silva, Dr. Ventura Laíri Gutierrez, Prefeito Félix Grivô, Dr. Pedro Marini e vários que se tornaram nomes de ruas. Hoje temos legado da história. A loja Cruzeiro do Sul Segunda continua na Rua Monte Caseiros 2821, dando guarida ao capítulo Uruguaiana número 95 da Ordem de Molay. E o Betel 11 Guardiãs do Oriente, Filhas de Jó Internacional, onde jovens têm contato com ensinamentos de ordem moral e intelectual com o objetivo de se tornarem cidadãos de bem. Esta entidade que abrigou vultos exponenciais da história local e do país e que hoje ainda continua nos abrigando com grandes lideranças, homens responsáveis e de bem, plenamente integrados, dirigindo, aconselhando, educando pelo exemplo e auxiliando nossa comunidade para a conquista da verdade e da ética, contribuindo sobremaneira para uma sociedade mais humana, fraterna e com igualdade para todos. Augusta e respeitável benemérita Loja Capitular Cruzeiro do Sul Segunda, vida longa e que o grande arquiteto do universo, que é Deus, nos ajude. E assim seja.
Depois de tudo que foi dito e visto, só nos resta, em primeiro lugar, agradecer ao grande arquiteto do universo, que é Deus, a oportunidade de estarmos comemorando o Sesc Centenário da nossa loja. Agradecer ao vereador Carlos Delgado, proponente desta sessão especial da noite de hoje. A todo o plenário da Câmara de Vereadores pelo acatamento. E reforçar, presidente e vereador, os maçons da Cruzeiro, os maçons da Fronteira, os maçons da Uruguaiana seguirão sempre o seu trabalho, porque é isso que lá aprendemos. Não é uma falácia falarmos que a maçonaria é uma grande universidade. E lá todos esses homens que, que foi citado pelo nosso vídeo, pelo nosso irmão Hermeto, lá aprenderam a levantar templos à virtude e cavar masmorras ao vício. E esse trabalho é um compromisso nosso de seguirmos adiante, levando sempre ao enaltecimento da nossa Cruzeiro do Sul Segunda. Nosso muito obrigado e nosso compromisso de seguirmos essa tarefa que nos foi legada. Muito obrigado.
Ao término desta solenidade, agradecendo novamente a presença das senhoras e senhores que prestigiaram este evento, convidamos todos para cantarmos o hino de Uruguaiana.
Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos. Invocando o nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão especial. Tenha todos uma ótima noite. Muito obrigado.